Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida. Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.
Vamos a um tempo com a palavra agora, irmãos, com muita alegria. É um tempo que eu, assim, gosto muito de vivenciar no culto, não apenas quando eu ministro, mas quando também sou ministrado, e principalmente quando eu sou ministrado, porque ouvir Deus falar sempre é uma coisa muito gostosa. Hoje nós vamos pensar nesse tema: você irá longe na vida se fizer direito. Eu quero ler um texto da Escritura Sagrada e quero compartilhar com os irmãos de onde foi que eu tirei esse título, quem me emprestou essa experiência dessa frase. Eu vou estar lendo com os irmãos Mateus, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Você entendeu tudinho? Diga amém. Então não precisa mais nem pregar, não é? Você já entendeu tudo? Brincadeira, irmãos, vamos orar. Pai querido, sobre essa palavra eu te peço, põe a vida do teu espírito, para que tudo aquilo que vai ser tratado aqui seja voz profética tua para os nossos corações. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Inclusive oro ainda, ó Pai, nessa oração, pedindo que você repreenda qualquer espírito de distração na igreja, que muitas vezes na hora da palavra a pessoa não se concentra para ouvir o que você tem de recado para falar conosco, ó Pai. Também repreendo todo o espírito de murmuração, porque tem crente que murmura depois que ouve a palavra. Que ele seja repreendido em nome de Jesus Cristo, amém. Agora eu vou falar porque eu orei assim, irmãos, que eu vou citar exemplo de um cantor secular que a mim me parece assim um cara espetacular. Eu gosto muito de dois instrumentos. Eu gosto de instrumentos de sopro. Qualquer um instrumento de sopro eu acho belíssimo. E só sabe a dificuldade de tirar um belo som de um instrumento de sopro quem um dia tentou, irmãos. Se você soprar num instrumento de sopro, você vai ver que se você não tem prática, não vai sair nada, só as suas bochechas vão inchar. E outro instrumento pelo qual eu sou apaixonado é o violão. Esse camarada, ele é um violonista incrível, não é? E é um cantor americano, compositor de sucesso no mundo inteiro. O Jason Mraz, ele fez uma música chamada 93 milhões de milhas. 93 milhões de milhas. E sabe o que é que me atrai nesse artista, além da sua qualidade musical, de musicista, e a sua voz muito doce? O que me atrai é a capacidade divina de inspirar qualquer um. Nós somos crentes mofentos. A gente acha, porque a gente é crente e todo domingo a gente está na igreja, Deus inspira mais a gente do que os outros. Tem muitas músicas que não foram feitas por artistas crentes que falam o nosso coração, às vezes de forma até mais profunda do que uma música vazia cristã. Não estou dizendo que a música cristã é vazia, e se você disser que eu disse isso, eu lhe repreendo em nome de Jesus Cristo. A murmuração já está amarrada aqui. Mas eu estou dizendo que tem muita música cristã que é vazia, que não fala nada, absolutamente nada. Essa música, 93 milhões de milhas, foi uma música do quarto álbum do Jason. E essa música projetou ele para o mundo inteiro. Essa música, ela é fruto de um diálogo do pai e da mãe na hora em que ele quis sair de casa, na tentativa de fazer sucesso. E o que mais me atrai nessa música é o fato de que ele vai falar de um tema extremamente frio, Depois você pode ouvir essa música em casa, que não é pecado. Se um crente legalista disser que é, você diga, mas o meu pastor disse que não era não. Quem está em pecado é você, que está olhando para a minha vida. Você vai ver, a melodia dessa música é espetacular. 93 milhões de milhas. E o que mais me atrai nessa música é a capacidade de Deus de inspirar o nada e do nada fazer tudo. Porque ele vai falar de dois pontos entre o universo, a Terra e o sistema solar. Como sair com uma melodia afetiva, amorosa, de lições profundas, de um tema tão estéril? Só Deus mesmo, para fazer alguma coisa brotar de uma coisa estéril. E num dado momento da música, a mãe diz assim, ó, que por onde, ela diz, filho, saiba que por onde, aliás, isso não é a mãe que diz, quem diz é o pai, filho, saiba que por onde quer que você vá, você pode voltar para casa. Eu acho isso muito legal. Entre dois pontos equidistantes, porque ele fala de distâncias muito grandes, distância entre a Terra e o Sol, entre a Terra e a Lua, em algum momento que ele se sentir sozinho, desamparado, ele pode voltar para casa. O pai dele diz isso. Eu acho isso incrível. A frase toda do refrão, quando o pai fala, diz assim, olha, filho, às vezes as coisas podem ficar escuras, difíceis, mas a ausência de luz é necessária. Na hora em que ele ensina isso ao filho, ele está dizendo, filho, passar por dificuldades é da natureza da vida. E a gente precisa se preparar para enfrentar dificuldades, porque a vida vai trazer dificuldades. Seria imprudente um pai não preparar o filho para as horas difíceis da vida. Simplesmente ele desmoronaria. E ele conclui que essa falta de luz, ela é necessária para o amadurecimento da gente. Muitas vezes a falta de uma aparente solução, o encurralamento da gente em uma circunstância que parece não ter nenhuma saída, é profundamente necessário para inclusive a gente se aproximar de Deus. Porque o homem, quando não tem dificuldades, ele é arrogante, ele é independente, ele é frio, ele não se relaciona. Todas as vezes que nós passamos dificuldades, a gente corre para alguém que possa nos ajudar. E para o crente, esse alguém sempre é o Pai, sempre é Deus. Ele conclui essa frase dizendo exatamente aquilo que está ali, olha. Só saiba que por onde você quer que vá, ou por onde quer que você vá, você sempre pode voltar para casa. Eu vejo nesse conselho do pai dele, essa música deve ter sido fruto do momento da saída dele de casa para tentar ser cantor, tentar fazer sucesso no meio da música americana. Eu ouço a própria voz de Deus dizendo isso, meu filho, quando você estiver cansado, quando as noites forem escuras, você pode ter ido muito longe, mas você sempre terá um lugar comigo, aqui, na minha presença, aqui em casa. Eu acho isso extremamente alentadora para uma alma em sofrimento, em crise, para as noites escuras da vida. A certeza de que Deus é Pai e que o nosso lugar do lado dele não vai ser ocupado por ninguém. Nós sempre temos essa opção de voltar para casa para sermos reabastecidos, refortalecidos, retrabalhados por Deus. Isso é um alento para a minha vida, para a minha alma, uma segurança para a minha existência. A mãe, ela tem uma outra percepção. Ela diz, filho, você irá mais longe na vida se fizer bem feito. É daí que eu tiro o título dessa mensagem, o conselho dessa mãe para o filho saindo de casa. E é em cima desse conceito que eu queria trabalhar aqui nessa noite com todos os irmãos, na unção e no sopro do Espírito, crendo que tudo aquilo que nós vamos tratar é palavra de Deus para a minha vida primeiro, porque enquanto estive estudando a palavra e orando, Deus falou comigo, e depois para você que está ouvindo e veio à casa de Deus nessa noite, para ouvir um recado claro, direto, e produtivo de Deus no seu coração. Eu quando estava meditando nessa palavra essa semana, em paralelo eu estava acabando de ler um livro muito interessante que eu quero recomendar a leitura desse livro a todos os irmãos. É muito fácil a leitura dele, porque é um livro experiencial. Isso é um CEO americano. Ele vai falar de 10 experiências e 10 treinamentos que ele teve para se tornar um CEO americano, um soldado de elite do exército americano. E ele começa dizendo, na sua primeira experiência, ele já abre o livro assim, dizendo que a primeira experiência impactante que como CEO ele teve, foi que ele teve que aprender a arrumar de forma exímia a cama. Por um motivo muito simples, o comandante da guarnição que ele estava ligado, ele dizia para ele, é a sua primeira tarefa do dia, se você a fizer mal feito, você não terá inspiração no resto do dia para fazer tudo bem feito. Há uma tendência de que na primeira tarefa que a gente faz no dia, se ela for bem feita, com qualidade, com esmero, com disciplina, se você colocar intencionalmente, a intenção de fazer diferenciadamente aquela tarefa, mais bem feita do que todos os outros, há uma tendência de que todas as outras tarefas que você for fazer no dia, você também aplique o valor da excelência, porque você não relaxou na primeira. E ele começa nesse livro falando exatamente isso, que o poder da primeira tarefa do dia bem feita é profundamente construtivo para o resto do dia. E obviamente que dias bem executados vão produzir semanas bem executadas, semanas bem executadas vão produzir meses bem executados vão produzir anos bem executados vão produzir uma vida de qualidade, uma vida bem executada. Isso me leva e me lembra uma experiência que eu tive na casa da minha tia Ana. Houve um momento em que meu pai, por uma transferência profissional de usina, saiu de uma usina que estava e foi para outra, e para que eu não perdesse o ano letivo, eu fui morar na casa da minha tia Ana. E ela era extremamente diferente da minha mãe. A tia Ana era uma paulista que casou com o meu tio, e muito bonita, por sinal, e a irmã dela casou com um primo da gente. Então foi um casamento assim que se fez entre pessoas da mesma família, e ela era muito próxima de mim, quase uma segunda mãe minha, porque meu tio, esse tio Diógenes, ele morava na usina de vovô do lado da casa de meu pai. Então eu brincava o tempo todo com os meus primos, e ela era como se fosse uma mãe para mim. E aí, nesse período que eu tive que morar na casa dela por causa da transferência profissional do meu pai, eu me lembro que no segundo dia que eu estava lá, e quando você vai morar na casa dos outros, você passa por um processo, irmãos, de readaptação de vida profundo, não é? Porque você deixa de ser o alvo das atenções, e deixa de ter todas as primazias como você tem na sua casa, para você ser inserido num processo como um corpo intruso, estranho. Por mais que eu tivesse sido amado, e o meu acolhimento tivesse sido muito gostoso lá, mas eu não era filho. Eu estava ali porque estava havendo uma necessidade, e eles foram profundamente acolhedores e abençoadores da minha vida. E aí a minha tia, eu estava tomando café para ir para o colégio, a minha tia chegou de forma muito delicada, e no meu ouvido, para não me constranger, ela disse, filho, antes de ir para o colégio, passa no teu quarto e arruma a tua cama, porque aqui somos 5 com você agora. Você já pensou se eu tivesse que arrumar 5 camas? Se vocês arrumam as camas, serão 5 trabalhos a menos para mim. Constrangido, porque eu não fui ensinado pela minha mãe a arrumar a cama, sempre ela arrumava, depois que eu saía e deixava tudo bagunçado. Eu saí ali, antes mesmo de terminar o café, fui no quarto, arrumei a cama, deixei a cama bem arrumada. Mas a partir daquele dia eu procurei arrumar a cama da melhor forma que eu podia, porque eu queria que a minha cama tivesse mais arrumada do que a cama dos meus primos, para que a minha tia não me reclamasse mais daquilo. Passado mais ou menos um mês, eu vi a diferença de tratamento dela comigo, porque enquanto da primeira vez para me cobrar, ela falou delicadamente no meu ouvido, quase sussurrando para que os meus primos não ouvissem e eu não ficasse constrangido. Agora, também numa hora de café, em voz alta, ela disse: eu acabei de vir para o quarto, meninos, e falando com os filhos dela, ela disse assim: vocês, depois do café, antes de ir para o colégio, vocês vão lá e vão ver como a Ri arruma a cama bem arrumada. Aprendam com ele, porque a partir de hoje eu quero aquele padrão de excelência na arrumação de cama que o Ari está praticando aqui em casa. Eu me enchi de orgulho, ué. Para me constranger, ela foi delicada, né? Mas para me fazer de uma referência de disciplina, ela me expôs. Eu achei aquilo muito legal. Por isso que eu amo muito aquela tia minha. Irmãos, quando eu me converti, ela era muito, muito assim, resistente à figura de crente. Ela lutou bastante nos primeiros dias, mas hoje eu já vejo ela amiga do Evangelho. É aquela tia que outro dia eu citei, que disse: hoje eu tive um dia muito especial, porque ao abrir da minha porta eu vi um coral cantando e era o coral da sua igreja. O filho mais novo dela, quando foi casar, ela pediu para que eu fizesse o casamento, e o marido dela, quando faleceu, ela pediu para que eu oficiasse a cerimônia. Então está quase crente, não é? Tudo isso me leva, irmãos, a uma viagem de treinamento, porque aquelas frases que os pais do Jason disse para ele na hora de despedi-lo para tentar a vida no mundo, foram um treinamento para fortalecer a sua alma. A mãe disse: meu filho, faça bem feito, porque você vai além. O pai disse: meu filho, se prepare para as noites escuras, e quando elas forem enfrentadas por você, saiba que aqui em casa, a sua casa sempre vai ter um lugar para você. Se precisar, volta para a casa do papai nas noites escuras para se restabelecer, para se levantar de novo. E aí isso me lembra que Jesus, ele durante 3 anos, exíguos 3 anos, ele teve um tempo muito curto para treinar uma turma que era uma trupe do barulho, irmãos. Aquela turma que Jesus escolheu para ser os discípulos, os apóstolos, não era fácil. Era gente indouta, mal preparada, na sua maioria gente que não tinha uma capacitação espiritual, não tinha uma visão de Deus, não tinha uma comunhão em oração. E Jesus foi dizendo: vim após mim, vai vindo e vai chamando e vai formando aquela turma, e a partir dali ele vai começando a treinar aqueles meninos, porque ele sabe que a sua vida é muito curta, é muito breve. Ele vai partir e ele quer deixar os meninos prontos para dar continuidade à sua obra. E, irmãos, eu fico encantado quando eu vejo que depois de 3 anos Jesus morreu e os meninos fizeram tudo isso que a gente vê no mundo hoje. Olha quantas igrejas, quantos crentes, quantas pessoas salvas, quantas pessoas transformadas por Jesus, fruto do trabalho daqueles primeiros 12, e que depois virou 11, e que depois virou uma multidão de pessoas que foram alcançadas pela excelência do trabalho que Jesus fez no treinamento daqueles meninos. Quando eu fui pensar em estarmos falando sobre isso por direção do Espírito, em um dia que eu estava orando essa semana, eu pensei em muitos textos, mas eu não gosto de ficar divagando por textos, porque a gente termina não levando uma ideia central para casa. E por isso eu escolhi esse texto da primeira multiplicação dos pães e peixes. Nós vamos ficar só nele nessa noite, para que a gente possa sair com um recado consistente de Deus. E o que eu queria em Deus revelar ou trazer de palavra de Deus para você nessa noite é que aquele treinamento de Jesus com os discípulos capacitou-os para conquistar o mundo. E o que Jesus espera de nós é algo exatamente semelhante: que você se torne um conquistador de vidas. E é interessante que nós temos uma promessa feita pelo próprio Cristo, que nós faríamos sinais maiores dos que é o que ele fez. Nós temos uma palavra profética de que vamos ser bem sucedidos nessa empreitada. Lá em João capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz assim: em verdade eu vos asseguro. Eu gosto dessa palavra, ele está dizendo: eu dou segurança a vocês. É Jesus que está falando, irmão, não é homem. Ele diz: eu vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores ainda fará, E ele justifica quando isso se dará e como se dará. Ele diz, porque eu preciso voltar para o meu pai. Ele está dizendo assim, como eu não vou estar mais aqui, eu não vou estar, mas vou deixar esses meninos aqui fazendo a mesma coisa que eu fiz. E estando eu do lado do pai que vou estar, eu vou pedir o pai para ficar derramando unção sobre eles todos os dias e ele vai fazer coisas maiores do que o que eu fiz. Essa é a promessa que eu tenho e é a promessa que você tem. Por isso, nessa noite, rapidamente, por causa da exiguidade do tempo, eu quero fazer uma imersão nesse texto que nós estamos estudando, o texto da primeira multiplicação dos pães. E ainda com esse desejo, esse intuito, eu queria penetrar nesse texto, pedindo a você para abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Para que eu possa falar e você acompanhar aqui, e vou em tela estar dando os textos que nós vamos estar vendo nesse capítulo, com o intuito de aprendermos a fazer bem feito para ir mais além. Essa é a propositura de Deus conosco nessa noite. Tudo o que a gente faz bem feito, a gente vai mais além. Esse é um ensino de uma mãe apaixonada por um filho na hora que ele estava partindo, desejando fazer sucesso, e fez, irmãos. É um dos cantores mais prósperos da música pop mundial. Falo do Jason. Por quê? Porque seguiu os conselhos da mãe, fazer bem feito. E já na entrada desse capítulo, no versículo de número 13, no texto que vai tratar sobre a multiplicação dos pães, a Bíblia nos diz exatamente assim, olha, ouvindo o que havia ocorrido. Repita comigo, diga assim, ouvindo. Irmãos, o que foi que Jesus ouviu? E que ele precisava treinar e capacitar os seus discípulos a recepcionar vozes com notícias difíceis, absorver notícias difíceis e gemer por dentro, mas tomar, depois da notícia absorvida, atitudes que possam nos ajudar a superar esses momentos difíceis. Jesus tinha ouvido, se você for ler um pouquinho antes desse texto, Jesus tinha ouvido que Jesus Batista tinha sido assassinado. E essa notícia, sem dúvida, foi uma notícia muito difícil para Jesus. Revelava a fúria do inimigo contra aquilo que Deus usou de forma magnífica para abençoar o mundo. O profeta João Batista, ele foi alguém que foi desenhado por Deus para um papel de precursor do Cristo. O próprio profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3 e 5, diz que ele era a voz que clamaria no deserto. E obviamente que ele veio do deserto clamando, profetizando, pregando com muita unção, com muita graça. Mas Jesus estava falando também de um outro deserto, do deserto de uma espiritualidade estéril dos judeus. Depois de 400 anos de um silêncio sepulcral, porque há 400 anos Deus não falava, naquele interregno que nós temos entre o Velho e o Novo Testamento, aí surge João Batista com uma voz profética, avisando que eles tinham que se converter, porque o caminho da aproximação de Deus e a filiação e a salvação não se daria apenas pelo parentesco com Abraão, senão pelo arrependimento, confissão de pecados e a confissão de que Jesus é o Salvador das nossas existências. E o João Batista vem pregando isso e vem anunciando, até que um dia ele se encontra com Jesus Cristo e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apresenta formalmente a Jesus como Filho de Deus. O diabo, a quem Deus usa, o diabo cobiça, irmãos. Quem Deus usa, por isso que eu achei muito bonita essa cena profética dessa noite, esses meninos reconsagrando essas alianças, porque foram meninos que foram muito usados por Deus no nascimento de Samuel. Samuel é um grande milagre de Deus, e o diabo fica com raiva disso. Então, por causa disso, o diabo ficou com raiva de João Batista, e na hora em que João Batista profetizou para Herodes, que ele estava em uma relação pecaminosa com Herodias, a mulher de Filipe, o seu irmão, o diabo preparou uma cilada, e num dia da festa de aniversário de Herodes, Quando a filha de Herodias, a Salomé, dançou, o Herodes bêbado disse assim: pode pedir o que você quiser, que eu dou até metade do reino. E a mãe disse: pede a cabeça de João Batista. E o João Batista morreu. Nós estamos exatamente na entrada, na porta do milagre da primeira multiplicação dos pães. E o milagre foi gerado debaixo dessa pressão, dessa notícia ruim: João Batista morreu. Escuta o que eu estou dizendo hoje para você, porque é voz profética de Deus para a tua vida, para a minha vida. Quanto mais pressionados nós formos, se tomarmos a atitude correta, essa pressão e essa dificuldade vai ser a porta dos milagres divinos para você. Quando Jesus foi pressionado emocionalmente com aquela notícia, ele ouviu: João Batista foi assassinado. A Bíblia me adverte que ele toma a atitude correta, irmãos. Ele chama os discípulos, ele diz: vamos nos retirar para um lugar deserto, nós precisamos descansar. Eu gosto disso. Debaixo de situações difíceis, no lugar de a gente tomar qualquer ação, porque quando a gente está sob pressão, a gente pode tomar muitas ações das quais a gente venha se arrepender o resto da vida, e algumas delas podem ser irreversíveis na vida. Então, quando a gente está muito pressionado, quando a gente está passando uma fase muito difícil, que a gente não consegue resolver aquele problema, uma das atitudes mais sábias é descansar. Deixa Deus trabalhar enquanto você descansa. É renovar as energias emocionais. Jesus chamou os discípulos para descansar. A segunda coisa que eles fizeram naquele retiro no deserto, depois que souberam que João Batista havia morrido, foi que eles oraram. Oraram intensamente, porque a oração produz renovação de forças. Você percebe? Na porta do milagre, eles recebem a notícia ruim, e Jesus, dirigido pelo próprio Espírito de Deus, vai descansar com os seus discípulos e orar. Está passando um problema difícil na vida, irmão? Descansa, ora. É melhor do que você tomar qualquer atitude sob pressão. Sob pressão, aquele povo hebreu murmurou com Deus, e Deus se desagradou, que teve um dia que juntou os murmuradores em fila, e desceu um fogo que consumiu todos eles, porque Deus não queria que a murmuração entrasse no Egito, a murmuração do Egito entrasse na terra prometida. Era Deus tratando os murmuradores. Debaixo de pressão, a gente rompe alianças que não podia romper, a gente fere quem não devia ferir, a gente desama quem a gente devia amar, a gente desiste daquilo que não podia desistir. E o que Jesus faz sob pressão, sobre a notícia péssima que o João Batista tinha sido assassinado? Vai descansar, vai orar. Quando ele veio daquele momento de reclusão e de recuperação de energia, a Bíblia diz em Mateus 14:14, que uma multidão de pessoas com necessidade se aproximaram de Jesus. Queridos, que se esperava que Jesus dissesse num momento daquele? Qual seria a reação mais óbvia de Jesus? Talvez um pedido de: dê-me mais um pouco de tempo, estou ainda muito afetado com a morte de João Batista, tenham paciência comigo, não é hora de eu estar fazendo absolutamente nada com vocês, porque estou triste, mataram João Batista, era primo, um profeta precursor do seu ministério. Mas sabe o que é que a Bíblia diz que Jesus sentiu? E ele queria passar esse treinamento para os discípulos, que debaixo de um momento de descanso e oração, a gente sai renovado. E no lugar de dar um não àquela multidão de pessoas opressas, oprimidas, enfermas, que buscaram um contato com ele ali naquela hora, a Bíblia diz que ele teve compaixão. Compaixão é um sentimento empático. Compaixão é eu sentindo a dor do outro em mim. É diferente de dó. Dó, você sente a dor do outro no outro. A dor do outro não alcança você. Você diz: tadinho daquele irmão, Deus como está sofrendo. mas você não traz para si a responsabilidade de dividir o peso daquela dor. Você não empresta seu ombro para ajudá-lo a carregar aquela carga. Na compaixão, não. Na compaixão, você se envolve emocionalmente com o necessitado. E a Bíblia diz que Jesus teve compaixão. E a compaixão, porque é compaixão, é compulsiva, move-nos à ação. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquela multidão, que viu o estado que eles estavam, ele teve compaixão e começou a curar e a fazer milagres. Deixa eu dizer uma coisa para todos vocês, todos nós, em maior intensidade ou menor intensidade, estamos em pecado hoje. Olhe para o seu irmão e diga assim: você sabia que você está em pecado? Quem está lhe dizendo é um profeta de Deus, uma profeta de Deus. Diga para ela: engula, irmã, engula, você está em pecado. Sabe qual é o pecado que eu estou falando? O pecado da retenção, irmãos. Jesus, quando olhou para aquela multidão, ele teve compaixão daquela multidão e não reteve o poder de Deus que estava nele. E não estava nele porque ele era filho de Deus, não. Estava nele porque ele tinha orado. Porque o poder de Deus habitava em Jesus, mas habita em todo crente. E nós temos uma palavra de ordenança sobre nós. Em Mateus capítulo 10, versículo 8, quando Jesus diz: curai enfermos, ressuscitai mortos, limpai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. É uma palavra ordenada de Jesus sobre nós. E nós retemos, irmãos, a operação divina em nossas vidas. Por conveniência, por timidez, por acomodação, por preguiça, por sono, por desculpas fúteis e vãs. Quantas vezes uma pessoa necessitando de você, você não deu uma desculpa? Agora não, estou ocupado. Agora não, eu não posso. Não, eu não vou não, não estou capacitado para isso não. Chama o pastor, ele vai. Quando na verdade a palavra profética de ordenança de Jesus não foi para os pastores, foi para os crentes em geral. Quando ele disse que era para eu curar enfermo, para expulsar demônio, para ressuscitar mortos, ele disse para mim para fazer isso e para você. E obviamente que se ele disse isso, ele nos capacitou com o poder suficiente para isso. Sabe por que a gente não vê muitos milagres aqui, hoje, nos nossos dias? Porque nós temos retido o poder de Deus, e é esse pecado que você e eu, nós não temos nos livrado dele na nossa geração. Irmãos, quantas vezes você não passa por uma pessoa chorando, por que você não para para falar com ela? Por que você está chorando? Você podia falar para mim, eu queria lhe ouvir. Às vezes só o ouvir já é terapêutico, já ajuda o outro a ser curado. Mas quando você sabe a causa da dor, você tem Deus na tua vida. Impõe as mãos e diz: sai, Satanás, daqui em nome de Jesus Cristo. E o capeta tem que sair, meu filho, porque a ordem é divina. Não é ordem de homem, é ordem dada pelo próprio Deus, que era para eu, como agente continuador da sua obra, fazer essas coisas. E Jesus naquela hora, ele estava treinando os discípulos, ele estava dizendo: meus filhos, é assim, estamos saindo de uma pressão muito grande, da notícia ruim da morte de João Batista, mas descansamos e oramos, agora vamos voltar a fazer a obra. O poder de Deus está sobre todos nós. Mateus capítulo 14, 15, diz que depois de ter compaixão e fazer aqueles milagres, os discípulos, olhando adiantada a hora, irmãos, porque aquele dia foi um dia intenso, maravilhoso, pregação incrível, ou pregações incríveis, ministrações incríveis, curas espetaculares, a hora voa, quando a gente está assim numa unção sobrenatural. Já viu um culto que não está assim muito sobrenatural, ele se arrasta. E a culpa de muitos cultos arrastados é tua, porque tu vem para a igreja sem orar, porque tu não consagrou jejum durante a semana, porque tu não leu a Bíblia. E aí nós que viemos aqui com uma fome incrível de ver e ouvir Deus, muitas vezes estamos do lado de alguém que veio assim, e ele está do nosso lado, e quando o culto começa a se desenvolver, ele ainda é capaz de olhar para você e diz assim: está demorando, né? Pastor, hoje está assim, muito prolixo, já devia ter terminado essa ministração. Sai dele, Satanás. Irmãos, uma unção daquela, uma sobrenaturalidade daquela, milagre acontecendo para tudo quanto é lado. E aí os discípulos vêm para Jesus e dizem assim: ô Jesus, olha, está tarde, despede esse povo, eles estão com fome, eles precisam ir para um povoado para comprar comida. Sabe o que é que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo uma atitude análoga a muitas que eu e você já teve com Deus, a gente querendo ensinar a Deus o que fazer. É muita arrogância do homem, não é? Jesus sabia o que estava fazendo, sabia que era tarde, sabia tudo, irmãos, mas estava lá o discípulo dizendo: ó, Jesus, você precisa ver a hora, né? Hoje você, parece que não está se ligando no tempo, esses meninos estão num lugar deserto, a ministração já está chegando aqui de 5 horas da tarde, vai anoitecer, e a gente vai ter fome, esse povo vai ter fome, como é que vai ser? Despede esse povo, se livra desse problema. É, tem isso também, irmãos. Além de querer ensinar a Deus o que ele deve fazer, tem crente ainda que manda Deus se livrar desse problema. Ai, Deus, está vendo aquele irmão? Já deu tanto problema na igreja, se livra dele, manda ele para macumba, para o candomblé, para se enfurnar de vez no pecado. Às vezes não diz formalmente, né? Mas diz assim, né? Aquele irmão, né? Um trabalho na igreja, né? Pastor sofre com ele, ele já podia ter ido embora, né? Vai para o Universal, tem lá uns trabalhos de libertação assim, mais, né? Mais radical, você entendeu? É assim. E tem gente que se incomoda tanto que não diz, mas sai da igreja porque não quer conviver com aquele irmão, é ou não é? Estou falando alguma asneira ou é verdade isso, irmão? Verdade. Verdade, irmão. Quem vai estar lá nesse trabalho hoje de oração? Ah, não, irmão vai estar aí, ou não. Não gosto não, quando ele está lá não gosto não. Jesus, despede esse povo, já é tarde. Irmãos, esse pecado de querer ensinar a Deus como fazer e o que fazer eu já tive. Oh, Deus, me perdoa na minha fraqueza. E eu acredito que você já tenha tido também. Deus, você não está vendo não? Eu estou orando por esse problema tem tantos anos e parece que você é surdo. Por que você não ouve a minha oração? Por que você não me atende? Porque se eu fosse você, eu fazia assim, assim, assim. Pena que tu não é Deus, meu. E Deus tem juízo que não deixou tu ser Deus. Porque se tu fosse Deus, tu estás na boa e eu estás lascado. É ou não é? Eles estavam assim, irmãos, querendo ensinar a Deus o que fazer. Eu acho Jesus incrível, irmãos. Porque no momento em que a tensão estava assim bem acalorada, os discípulos se preocupando em querer resolver problemas, que é para Deus resolver e não eles, porque Deus sabe o que faz, Jesus disse: ah, se vocês querem despedi-los por causa de comida, alimente vocês mesmos a eles. Aí os discípulos se desesperaram. Ih, rapaz, parece que agora ele está meio surtado da mente. Como que a gente vai alimentar esse povo? E aí, um cochichando em buchicho com o outro, um deles disse assim: ó, precisávamos ter 200 moedas de prata para comprar tanto pães e peixe para essa multidão aqui. Ele não está nem sabendo, o caixa está em negativo. E Jesus disse: deem vocês mesmos. É o que ele está dizendo para os discípulos. Aquele treinamento, irmão, aquela capacitação, numa tarde só, ele passa por várias nuances. Nesse momento, quando os discípulos queriam dispensar aquela multidão para ir embora, Jesus disse: não, não dispensem, eles precisam saírem plenamente satisfeitos, alimentem vocês. Jesus estava dizendo para os discípulos que nós não podemos, como discípulos dele, deixar de nos responsabilizar pelas necessidades humanas dos nossos irmãos. É papel da igreja cuidar do espírito, mas é também papel da igreja cuidar das necessidades básicas, das necessidades físicas. Temos que estar ajudando um ao outro o tempo todo. É interessante, irmãos, isso que eu estou falando. Você vai ver na maçonaria, pastor já foi maçom? Não, nunca fui, irmãos, graças a Deus não. Mas eu tenho um bocado de amigo maçom, aquele povo é fechado. Se tiver um maçom uma necessidade e o outro maçom souber, pode ter certeza, aquele maçom que sabe vai fazer de tudo para ajudar aquele maçom. E por que isso não acontece entre os crentes? E por que nós não nos incomodamos com o problema do nosso irmão? E por que quando um se desemprega, todos não estão em jejum para que o irmão comece a arranjar um outro emprego? Você acha que se todo mundo estiver mobilizado, orando, Deus não vai se comover nos céus? Está aí um exemplo nessa noite, nós estamos perdendo o Tarcísio por falta de mobilização da igreja. Pecado meu e pecado teu. Se a gente tivesse todo mundo orando para que Deus fizesse alguma coisa, Deus já tinha feito. Porque na unidade da oração, irmãos, Deus opera. Quando Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito, Deus disse assim: Moisés, eu preciso de você porque eu tenho ouvido o clamor daquele povo. Quando um povo se junta para clamar por um propósito, Deus do céu ouve. Vá, dê vocês comida. E eles ficaram sem entender nada do que Jesus estava falando, porque não tinha dinheiro e também porque não tinha comida. Aí Jesus, para facilitar, treinando as emoções dele, disse assim: o que vocês têm aí? Aí um dos mais ousados disse assim: ah, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, versículo 17. E Jesus disse assim, já finalizando, chamando o ministério de louvor para aqui: eles tragam a mim. E aí a gente vê o quinto passo do treinamento de Jesus. Muitas vezes o milagre não se torna pleno e não se torna consumado, não é porque você não trabalhou e porque você não teve fé, é porque você não levou o que você tinha para Jesus fazer a sua ação poderosa e transformar aquele problema em uma grande solução daquele momento. Os cinco pães que eles tinham, uma quantidade ínfima para aquela multidão, os 2 peixinhos não dava para nada, mas quando levados para Jesus, aí Deus fez uma grande transformação. Sabe, duas coisas que eu queria enfatizar para nós encerrarmos essa mensagem nessa noite. Quando Jesus falou que era para eles próprios alimentarem, eles fizeram uma conexão: não temos dinheiro para isso. E essa conexão, conseguir dinheiro, ela está impregnada na mente de uma sociedade consumista e capitalista. A gente acha que só consegue as coisas quem tem dinheiro. A gente associa: sem dinheiro a gente não consegue, sem dinheiro a gente não vai alcançar. Meus irmãos, eu tenho visto muitas pessoas que não têm nada conseguir muita coisa que muita gente com dinheiro não conseguiu alcançar. Porque dinheiro não compra o favor divino, e o favor divino move o mundo inteiro em favor de alguém a quem ele ama. Eles não tinham dinheiro no caixa, fizeram essa conexão: não temos as 200 pratas de moeda, mas elas não seriam necessárias, porque quem tem Deus tem tudo. É só levar a necessidade a Jesus e ele resolve. E o último passo foi exatamente esse: Jesus disse: tragam a mim. Eles trouxeram aqueles pequenos pães, a pequena quantidade de pães e peixes, e colocaram nas mãos de Jesus. Depois dele ter dado graças, ele disse: agora vão e distribuam vocês mesmos. E eu acho interessantíssimo essa hora do milagre, porque aquilo foi um milagre que eles nem viram, porque estavam ocupados em servir como diáconos a tanta gente, que quando eles pegavam um pão que estava dando, Jesus já estava multiplicando mais pão na cesta, e pegava mais pão e mais peixe, e o pão e o peixe ia se multiplicando, e não descia o nível de quantidade de peixes e de pães das vasilhas que eles tinham nas mãos. Jesus fez um milagre, mas deixou eles verem o milagre reproduzindo em suas próprias mãos. Deus quer usar da sua vida para levar o milagre dele para muitas pessoas. O grande problema é que nós queremos que o milagre de Deus seja todo nosso. Nós queremos usufruir de toda a unção divina para as nossas próprias vidas, quando na verdade Deus quer nos usar como um ponte, como transporte, para que o milagre dele alcance outras pessoas. E é interessante que enquanto alcança outras pessoas através das nossas vidas, nós podemos aí sim desfrutar do milagre de Deus também, porque os discípulos também são gente e também comeram daqueles pães e também comeram daqueles peixes. De forma, irmãos, que aquela tarde foi uma tarde de um treinamento profundo de capacitação na vida dos discípulos. E espero que você tenha sido trazido por Deus a esse culto para aprender também. Que ouvindo notícias ruins, é com descanso e oração que você pode se recuperar. Que sentindo compaixão, você já tem uma palavra profética de Deus, de que é para curar enfermos, exorcizar demônios e ressuscitar mortos. Você já tem esse poder de Deus, você não precisa buscar esse poder, ele já está sobre a sua vida. Que quando essa necessidade surgir, você não tem que fazer conexão com a necessidade de dinheiro, porque Deus é dono do ouro e da prata. Deus pode realizar tudo do nada, como fez naquele dia. Que na hora do milagre ser gerado, Jesus permitiu que esse milagre fosse oferecido pelas mãos dos próprios discípulos. E que esse milagre que seria oferecido, só foi oferecido porque eles trouxeram o elemento a ser tocado por Deus e sofrer a ação do milagre diante do próprio Jesus. Então você está aqui nessa noite e você precisa tanto de um milagre como precisa ser um milagre, para que esse milagre alcance outras vidas. Por isso, nessa noite, eu queria que você fechasse a sua mente e você internalizasse o título dessa frase: se você fizer bem feito. O título desse sermão: se você fizer bem feito, você vai mais além. Ore a Deus, pedindo: Deus, me ensina teu valor da excelência no meu caráter, no meu coração. Peça a Deus nessa noite: Senhor, contando as suas fraquezas, Senhor, eu começo e não termino, eu inicio, mas paro, eu amo, mas desamo, eu acaricio, mas machuco, mas eu quero ser diferente. Eu quero ser treinado pelo seu Espírito para ser diferente. Eu quero ser produtivo. Eu quero gerar o seu milagre na vida de outras pessoas e quero também, gerando esses milagres, desfrutá-los na minha própria vida. Por isso, faz de mim uma bênção, porque eu quero também ser uma bênção para a vida de outras pessoas. Se você disse isso, diga também amém. Agora deixa eu dizer uma coisa. A mãe do Jason, ela disse assim: meu filho, faça bem feito, porque se você fizer bem feito, você vai mais além. Esse cara foi muito além, irmãos, muito além. Esse hit dele vendeu milhões de cópias, e ele hoje é um dos cantores que mais vende discos no mundo. Agora, escuta só comigo: se Deus fez isso com um incrédulo que vive cantando o amor humano, Deus não vai fazer isso comigo e com você? Vai. Você veio para aqui porque Deus quer colocar no seu coração o valor da excelência. Tudo que você fizer para o seu irmão, para a sua mulher, para o seu esposo, para o seu patrão, para a sua igreja, para o seu Deus, faça com excelência. Porque Deus não está olhando se você faz, Deus está olhando como você faz. E se você faz com excelência, você vai sempre ir muito mais além. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Jesus. Alguém que nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, levante assim a sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Nós temos uma pessoa aqui, nós temos outra pessoa ali, nós temos pessoas levantando a mão. Essas pessoas que levantaram a mão, continue com as mãos levantadas. Eu vou orar por você aí mesmo onde você está. Que Deus possa conduzir os seus caminhos em graça. Que a revelação de Deus que lhe tocou nessa noite possa continuar produzindo em você frutos de mudança, de conversão. Se você nessa noite se sentiu tocado ao ponto de dizer, eu quero Deus na minha vida, você imagina o que Deus não está dizendo para você. Deus está dizendo, eu te queria desde que você foi gerada no ventre da sua mãe. E por isso hoje duas forças se encontram, o querer de Deus e o aceitar teu. Vai acontecer coisas incríveis com vocês que estão de mãos levantadas. Tem mais gente levantando mãos ainda, irmãos. Que Deus abençoe você aí onde você está. E que Deus faça da sua vida uma bênção. Traz ele para cá. Vamos vir aqui à frente. Vá. Tem pessoas já vindo. Para que outros que levantaram não fiquem sentados, não se sintam assim diminuídos. Que uns vieram e outros não vieram. Vem aqui à frente. Eu quero orar olhando para você, apertando a sua mão, dando parabéns pela decisão que vocês tomaram nessa noite. Parabéns, jovem. Você tomou a decisão mais certa na idade mais preciosa. Porque muitos deixam para vir para Deus quando já estão andando assim, ó. Já não tem mais forças. Você vai ter muita coisa para desfrutar de Deus. Que Deus te abençoe, jovem. Que Deus te abençoe, querida. Ela estava com tanta sede que durante essa semana ela me ligou dizendo, pastor, não estou nem no culto, mas já vou lhe avisando, domingo eu vou me converter. Quando ela chegou na igreja, a primeira pessoa que ela se encontrou foi comigo. Ela disse, pastor, lembra de mim? Eu procurei você pelo WhatsApp. Sou eu vou querer ser crente hoje. Sede de Deus, irmãos, que coisa linda.
Que foi a surpresa para mim.
Imagina, queria fazer surpresa para o esposo já querendo se batizar, ela quis entregar a vida dela a Jesus. Que coisa linda, não é? Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Deus ama um coração que tem sede da presença dele. Deus te abençoe também, jovem. Há mais alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Deus? Vamos todos ficar de pé. Pai querido, muito obrigado pelas vidas que hoje tão graciosamente chegaram à tua presença aqui diante do teu altar, e de forma singela e sincera eles estão entregando as suas vidas nas tuas mãos. Oh Deus querido, não olha para o que fizeram e nem para o que intencionavam fazer, mas olha para a disposição de deixar você fazer deles e neles o que você desejar. Por isso, Deus, implanta na vida deles o teu Espírito Santo, e que o teu Espírito Santo produza santificação, força, que produza muita paz de coração, muito perdão, muita necessidade de entrega, de se apaixonar por você e de fazer coisas grandes e relevantes por você e para você, Senhor. Teu Espírito possa completar essa obra que você começou na vida deles aqui hoje, Senhor, que os seus nomes possam estar escritos no livro da vida, e que no dia do arrebatamento nós possamos estar juntos naquela fila dos crentes que subirão para morar eternamente com Deus. Ó Deus, sela essa decisão de cada um deles, fazendo com que o valor da permanência se estabeleça em seus corações e que eles permaneçam firme diante da tua presença. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz amém. E se eu fosse você e estivesse próximo daqui, eu corria aqui na frente para dar um abraço a esses novos irmãos que nós ganhamos hoje, irmãos. A família cresceu, a família aumentou. Vem cá, abraça eles. São novos filhos que Deus nessa noite alcançou. Que eles possam ser acolhidos em amor, sentir o valor de ser família de Deus. Que Deus possa nos abençoar durante toda essa semana que começa nesse dia de domingo. Levanta assim a sua mão na direção do altar. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com você e com toda a sua casa, com todos aqueles a quem você ama, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ei, profeta, olhe para mim. Ei, profeta, na qualidade de profeta, olha para o teu irmão e diga para ele assim, olha, seja próspero em tudo que você fizer essa semana em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Temos todos uma semana abençoada. Abraça teu irmão da direita, da esquerda. Saiamos celebrando ao nosso Deus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.